Essas guidelines que a Apple criou, vocês vão ter que ler em algum momento ou outro do programa e vão ter que reconsultar várias vezes, tá? A URL é meio chatinha, tá? Não é uma coisa fácil de decorar, então decora o nome do negócio e pesquisa no Google toda vez que vocês quiserem acessar. Basicamente é um guia de boas práticas para você projetar o visual do seu aplicativo, mas também a interação desse aplicativo. Não tem boas práticas de dev, isso aí está mais na descrição da API e tal, vocês vão ver isso em outras aulas. Hoje isso é uma aula de design. Minha proposta aqui é explicar os principais pontos dessa guideline, principalmente de onde vêm essas guidelines. Eu quero dar uma perspectiva histórica para vocês, para entender a relação entre as guidelines e a filosofia de design da Apple, que não está claro no texto deles. Eles fizeram um texto bem sucinto, bem simples, para qualquer pessoa assim, pouco inteirada com o assunto seguir as guidelines, mas eu vou tentar explicar aqui o que está escrito nas entrelinhas. Tá bom? Então vamos lá. Vou explicar rapidamente o que tem nas guidelines. Tem uma seção geral com princípios de design. Tem uma seção específica sobre novidades do iOS 10. Tem uma seção que fala sobre recursos de interação que o iPhone oferece. Tá? Por exemplo, uma coisa que... feedback, né? Feedback háptico ou feedback por tato que tem aqui. É uma coisa que pouca gente sabe que existe. Né? Ele faz esses barulhinhos esquisitos aqui. Poucos desenvolvedores usam esse recurso. É uma novidade. Tá? Então vocês vão descobrir coisas sobre interação 3D Touch nessa abinha aqui. Tá? Undo, quem que não sabia que se você chacoalhar o iPhone dá undo? Voltar. Então, chacoalha, em qualquer lugar, chacoalha, volta o que você digitou no texto. Tá vendo? A maioria de vocês não sabe. Então leiam o Guidelines, que tem vários recursos de interação que vocês vão poder utilizar nos seus aplicativos, mas que eu não vai dar tempo de eu falar por todos eles aqui para vocês, tá? Em features, vocês vão ver as funcionalidades especiais que tem no iPhone, por exemplo, Siri, né? Vocês podem usar interfaces de comando de voz usando a Siri. Olha que interessante, a Apple abriu o API para você poder reconhecer as vozes dos usuários e gerar comandos dentro do seu aplicativo. Competir com chocolate é dose, né? Fica à vontade. Notificações também, qual o padrão de notificações? Tem uma parte sobre design visual, sobre padrões visuais de tipografia, cor, layout. Qual o tamanho que tem que ser um ícone? Quantos pixels? Qual a resolução? Tá tudo explicadinho aqui, tá? Tem uma parte também sobre sobre os gráficos, o launch screen lá. Qual que é o padrão do launch screen que o Binder mencionou na aula dele na semana passada, de você tem uma imagem que fica carregando enquanto o aplicativo está carregando. Fala também sobre os componentes de navegação, as barras, os views e os controles. Tá? Tem a questão das extensões, que são funcionalidades extras que estendem as capacidades básicas do iOS. Por exemplo, widgets, que é uma novidade. Tem uma parte sobre tecnologias externas, devices externos que se conectam via iOS, como gateways de pagamento, como interface de automação residencial, o HomeKit, que é uma novidade também do novo iOS. E, por fim, tem a parte mais prática de todas, que são arquivos de Photoshop e de Sketch com todos os componentes de interface visual padrão ali da Apple para você poder compor protótipos e especificações de design. Tá? Na minha apresentação, eu vou mostrar para vocês os pontos principais que eu considero, tá? Dentro dessas guidelines e dar uma ideia de onde veio. Lembrando que não vai substituir a leitura das guidelines propriamente dita, apenas chamar atenção para certos pontos. Então, isso aqui é o primeiro ponto. Isso é um ponto de vista da Apple. O que é uma boa experiência do usuário? Porque para outros sistemas, para outras pessoas, para você mesmo, pode ser que seja diferente. Então, é isso que é o interface guidelines, ponto de vista da Apple. Quais são os princípios fundamentais que você precisa entender dessa guidelines? São esses que estão escritos aí. Integridade estética, consistência, manipulação direta, feedback, metáforas e controle do usuário. O usuário se sentir em controle. Vamos ver o que acontece se você não seguir esses princípios de design. Então, eu vou ensinar invertidamente. Você vai ter uma experiência de uma interface Android, tá? E que as interfaces Android, em geral, não seguem esses princípios. O primeiro problema com as interfaces Android mais forte é que não tem consistência. Cada implementação de Android é diferente, porque é uma distribuição open source, e cada um tem o direito de configurar de maneira diferente para o seu dispositivo. Só que nem mesmo eles padronizam os botões que ficam embaixo, lá, que é a parte da interface mais consistente, que aparece mais, né, mais frequente, de mais uso frequente. Ainda assim, os botões variam de posição, os botões variam, alguns têm uns botões, outros não têm outros, alguns têm soft buttons, que só aparecem na tela touchscreen, outros é hard buttons, que tem um botão mesmo físico. E isso sem falar nos outros problemas que tem na própria configuração dos aplicativos, como eles são mostrados dentro do Android. Tá? Outro problema, a integridade estética. Muitos aplicativos falham nisso, quer dizer, a forma não segue a função, ou a forma está contra a função, ou a forma não tem nada a ver com a função, que é o mais comum. Então, aqui o que acontece? O designer do aplicativo de controle remoto tentou fazer uma analogia, uma metáfora com, na verdade, uma transposição visual de como funciona o controle remoto. Ele botou botões com controle remoto, mas ele desperdiçou todas as capacidades que uma tela touchscreen dá para você poder escrever um pouquinho mais de texto do que cabe num botão físico. Por exemplo, CH, por que não escreveu channel? Né? Ele botou CH ali, numpad. O que é numpad? Não é todo mundo que vai saber isso, né? E por que não mostrou o numpad ali, tinha esse espaço disponível? Né? E por que não usa o próprio teclado do dispositivo, né? E não para usar, para digitar números? Porque tem, né? E ali embaixo você tem até aí tudo bem, essa parte de cima. Até justifica-se essa forma para a função dele, que é reproduzir, ser um controle remoto virtual. Mas embaixo, nada justifica utilizar a mesma metáfora de botão físico para recursos que são computacionais. Aí, né? Por exemplo, um guia, mais informações, opções, adicionar widgets. Né? Onde que estão esses widgets? Né? E aí você tem três tipos de ícone, né? Três tipos de estilo de ícone. Embaixo você tem um ícone tridimensional, TV widgets. No meio você tem ícones simulando efeito aqua, que é o estilo das interfaces OS X. E em cima você tem ícones chapados, mas no estilo flash. Então, três tipos de estilo de ícone na mesma interface. Ou seja, não tem integridade nenhuma, não tem envergadura moral. Tá? Para falar sobre design. É um projeto muito ruim, Frankenstein. Tá? Então, não é isso que a Apple quer. RetroArch é um emulador de NES, tá, que utiliza manipulação indireta. O que é manipulação indireta? Você tem um recurso de interface que modifica outro objeto na interface, na tela. Mas você não toca em cima desse objeto que é movido. Você toca no objeto que move ele. Ou seja, a manipulação é indireta. Para um emulador de NES, até é justificável que isso aconteça, porque você tem uma padronização de input, você tem uma coisa mais, um legado, digamos assim, de interface, que você não pode negar. Mas quando você cria um jogo customizado para o Android, você poderia utilizar as capacidades de acelerômetro, a capacidade de gesto, poderia criar botões que seriam mais bem distribuídos na tela, não nesses formatos, porque esses formatos foram feitos para botão físico. Por exemplo, aquele select, o start, ele vai ser bem difícil de acionar e de não bater um no outro, em cima do outro, numa tela touchscreen. Tá? Só que o ponto da manipulação direta é o seguinte: se você tem um objeto e você quer modificar esse objeto, faça esse objeto clicável, arrastável, swipável ou qualquer outro gesto que você quiser em cima dele. Não faça um outro objeto modificar ele, que é um problema que tinha no teu jogo. Que você tinha uns botões embaixo para modificar um negócio no meio ali que eu achei que...
Era um
debug. Então, você estaria quebrando uma guideline da Apple, mas isso não é necessariamente ruim. Às vezes você pode quebrar a regra, a gente já vai ver mais para frente, tá? Principalmente em jogo. Outro problema aí é feedback. Muitos aplicativos Android vão fazer coisas sem você saber que estão fazendo, ou não vão te dizer onde que eles estão quando estão fazendo uma coisa que você pediu para fazer. Então, você manda um SMS, ele dá uma mensagem bem pequenininha enviando, mas você não sabe quanto tempo vai demorar, e às vezes fica ali enviando eternamente, girando, sem dar o retorno. meu filho vive me pegando meu iPhone, ele manda mensagem e fala, putz, o iPhone é muito melhor porque ele me mostra uma barrinha dizendo que está mandando a mensagem e eu tenho uma noção de quanto tempo falta. Eu falei, eu sei que essa barrinha é mentirosa, porque quando você manda SMS, não existe isso de porcentagem. Ou você mandou ou não mandou, né? Agora, por que que o iPhone mostra, por que que o iOS mostra a barrinha? Que é para o usuário ficar tranquilo, não ficar ansioso, saber que o processo está indo. Né? Então, esse tipo de feedback é uma funcionalidade que só serve ao usuário, não serve ao sistema, mas que a Apple recomenda que você faça. Você dê feedback para o usuário saber onde ele está. A questão da metáfora do papel, do material design, que é uma guideline, para quem não conhece, uma guideline do Android, o equivalente ao Apple Human Interface Guidelines, é o material design. Só que o material design especifica um tipo de metáfora, enquanto que a Apple fala que você pode criar suas metáforas, eles especificam um tipo de metáfora, que é o papel. Tudo no material design é como se fosse papel empilhado, e aí você tem que levar em consideração a fisicalidade do papel para desenhar. Só que não tem impacto muito na interação. Tá? Então você não vai ter muita vantagem em termos de interação, você ter uma tarefa em cima da outra como se fosse papel empilhado. Talvez fosse melhor mostrar essas tarefas uma embaixo da outra numa lista. Mas seguindo a metáfora de papel que o Android sugere, você acaba tendo uma metáfora que não aumenta a produtividade, sim diminui, porque ela reproduz os problemas todos que estão associados a lidar com o papel no mundo físico. Tá? Então tomem cuidado quando criar metáforas para trazer, importar só as coisas que vão ajudar as pessoas a fazer as suas tarefas e tirar aquilo que não for ajudar. A metáfora não precisa ser completa, nem precisa, nem igual ao objeto original representado na interface. Beleza? Outro problema que acontece muito com usuários de Android, quando ele começa a instalar um monte de aplicativo, chega uma hora que começa a perder controle do seu smartphone, né? E o meu filho, outro dia, estava reclamando que o Semi Launcher dominou o celular dele, que é um customizador, um instalador de temas. Ele instalou um tema de Natal e agora ele não consegue tirar. E o tema de Natal fica atualizando coisas e baixando novas coisas que ele nem quer. Então ele está bem puto assim, com esse Semi Launcher, ele não sabe o que fazer para tirar. Tá? Então ele sente que ele perdeu o controle. Então isso é uma das coisas que a Apple não quer que vocês façam. Não deixe o usuário sentir que perdeu o controle. Bom, são esses os princípios fundamentais, básicos, tá? De onde todo o resto vai sair. E eu quero mostrar para vocês que tem uma história por trás desses princípios. Está documentado aí nas edições anteriores dos Interface Guidelines. Inclusive, essa versão atual online no site da web, ela é uma versão bem mais sucinta. Antigamente era um livro grosso que você tinha que ler para poder publicar, para desenvolver aplicativos para Macintosh OS, né, Mac OS. O primeiro foi lançado em 1987. Nessa época, o Steve Jobs já não estava mais na Apple. Não sei se vocês conhecem a história, mas o Steve Jobs estava liderando o projeto Macintosh e ele achava que o Macintosh era mais importante, tinha mais potencial para o futuro do que o Apple II, que era um computador que eles já estavam vendendo já quase 10 anos e que tinha bastante mercado. O John Sculley, que era o CEO da Apple, que foi contratado pelo Jobs para ser CEO, era contra investir no Macintosh porque não estava vendendo, não estava dando resultado. E no final das contas, eles deram uma queda de braço e o Steve Jobs perdeu e foi expulso da própria empresa que ele criou. Ficou 11 anos fora. Nessa época, ele fala que a Apple virou uma bosta, que ele não gostou de nada que aconteceu. Mas nem todo mundo, os analistas não concordam com o Steve Jobs. Dizem que muito do que a Apple hoje está lucrando e desenvolvendo em cima foi gerado nesse momento de criatividade mais dispersa. Então, a Apple teve trocentos mil projetos, vários produtos diferentes que ela nunca tinha imaginado fazer. E uma das coisas que eles fizeram foi documentar em papel tudo aquilo que eles sabiam sobre boas práticas de interface, considerando que a Apple foi pioneira na criação de interfaces gráficas. Então tinha um grupo chamado Human Interface Group, dentro da Apple, que eram especialistas de interfaces gráficas, que editou esse livrinho aí. Tá? Um desses especialistas, que é o Donald Norman, tá? Vocês já devem ter ouvido falar dele, quem está na área do design. É autor do o livro Design do Dia a Dia. Ele trabalhava na Apple, era o líder desse grupo na época, e ele escreveu esse livro nessa época também. dentro da Apple. Ele se tornou depois vice-presidente de design da Apple e tal, mas a primeira coisa que o Steve Jobs fez quando entrou na Apple foi mandar embora a equipe dele também. Tá? Então, por isso que ele até hoje xinga a Apple, mas fala mal dos produtos, né? Não xinga, fala mal. Diz que a Apple já não é mais o que era antigamente, mas você sabe como é que é esses recalques, né? Enfim, não é um mero documento. Aqui você tem realmente documentado o pensamento dos pioneiros da área. Tá? Então vamos destrinchar essa filosofia de design da Apple, ver como é que ela evoluiu, quais são os principais pontos. Bom, primeiro ponto, ela não existiria se não fosse pelo Steve Jobs. Steve Jobs é o cara que liderou esse conceito de design centrado no usuário dentro da Apple. Tem outras pessoas que lideram, que têm liderança em design dentro da Apple, né? Mas com o foco no usuário, é o Steve Jobs o cara que fez isso. Ele sempre bateu nessa tecla. Quando ele foi visitar a Xerox PARC, em 1979, conhecer as inovações deles lá num acordo de transferência tecnológica, que a Xerox basicamente vendeu essas inovações por preço de banana, por $1 milhão, acho que era na época. Ele viu três inovações que o pessoal quis mostrar para eles. Um deles era conexão de computadores em rede através do padrão Ethernet. O segundo, a inovação era programação orientada a objetos. E a terceira inovação era interface gráfica de usuário. E Steve Jobs diz: eu não prestei atenção nenhuma das outras duas, só prestei atenção na interface gráfica de usuário. Em 10 minutos eu tinha certeza que todos os computadores do mundo iriam funcionar com interface gráfica. E eu voltei para a Apple e coloquei como prioridade que os próximos sistemas operacionais tivessem interface gráfica. E ele conseguiu isso depois de 4 anos, acho, de desenvolvimento, até saiu o primeiro, que foi a Apple Lisa, mas teve uma que fez mais sucesso mesmo, foi a interface gráfica do Macintosh. Então, por mais que o Jobs ele hoje não esteja mais na Apple, esse legado dele de focalizar no usuário ainda existe, né? A interface gráfica só existe porque existe um usuário que não é técnico, que não consegue, não vai ter capacidade nem tempo de aprender a trabalhar com comandos como existia nas interfaces gráficas, nas interfaces de prompt de comando, antigo DOS, né, para quem usava aí computador na época das telas pretas, né? Ele viu que a interface gráfica era um fator de democratização porque incluía mais usuários e construiu um negócio em cima disso. O Steve Jobs, ele tinha uma visão de futuro, mas ele não, às vezes não conseguia compartilhar, ou às vezes ele não conseguia falar para as pessoas exatamente o que ele via. E quando ele saiu da Apple, o que esse Human Interface Group fez? Parou de pensar como projetar uma interface apenas para hoje, vamos pensar como projetar interface para o futuro, porque a gente precisa ter uma visão de futuro e que seja diferente e mais abrangente do que a do próprio Steve Jobs. Então eles criaram vários conceitos, produtos conceito nessa época, que eram muito lúdicos, assim. Eles realmente imaginaram como seria interações e experiências no futuro, independente se a gente vai ter a tecnologia para chegar lá. E aí, um dos conceitos que eu vou mostrar para vocês é o Knowledge Navigator. Quem que conhece aqui? Knowledge Navigator, bom, eu vou mostrar o vídeo, daí depois vocês me dizem o que parece. Isso é 1987, gente. A Apple imaginando como vai ser o futuro da computação. Não tinha o Steve Jobs nessa época, tá? Então ele odeia esses filmes. Foi feito dirigido pelo próprio John Sculley.
Graduate research team in Guatemala, just checking in. Robert Jordan, a second semester junior, requesting a second.
Sim, um pendrive que você plugava, tirava rapidamente. Uma interface descomplicada, né? Uma interface de modo geral fácil e fluida, que vai mudando de modos, fazendo transições totalmente sem interrupção. TelTouch.
A conversão, né, de convergência de serviços.
Convergência de serviços. E no mesmo dispositivo você tem telefone, e-mail, internet. É.
E outra coisa que eu acho muito, que é difícil de perceber, mas vocês perceberam que não tem arquivos nessa interação? E nem pastas. Ele está interagindo basicamente com pessoas e conteúdos. É uma nuvem. Uma nuvem. É uma nuvem isso aí. E ele pega dados de um arquivo de outro, quer dizer, que a gente sabe que seria um arquivo ou outro, mas na verdade é tudo seguindo algum padrão, né? Para poder fazer aquele tipo de transição. Né? Então, os padrões abertos estão implícitos nessa visão de futuro.
Hoje em dia eles não produzem nenhum material assim, de onde eles querem chegar, assim, onde eles esperam?
O Steve Jobs odiava esse tipo de material. Ele falava, a gente não tem que ficar fazendo filminho, a gente tem que fazer o futuro, vamos concentrar em uma única coisa que a gente faça bem feito, né? Então, quando ele chegou, a Apple voltou, né? Para a Apple, tinha, sei lá, 100 produtos, ele reduziu para 4 e mandou embora um monte de gente. E depois a Apple começou a produzir mais produtos, hoje ela está de novo tendo vários produtos, né? Então, está num ciclo, né? De, será que corta produtos e volta a fazer alguns bem feitos? Ou será que continua fazendo, tendo uma grande linha de produtos? Acho que ela está num turning point. De qualquer forma, se alguém ficou curioso por esse formato aí de vídeos, tá? Quem já foi meu aluno ou quem vai ser, vai ver esse site aqui, futurologias.tumblr.com. É um site onde eu e o professor Gonzato, lá do Design Digital aqui da PUC, colecionamos visões de futuro. Tem várias visões de futuro da Apple aí, mas tem de outras empresas também e tem inclusive dos nossos alunos aqui. Inclusive esse aqui, a Giovana e a Júlia fizeram, tá? Visão de futuro sobre Curitiba. Tá? Então tem um filminho sobre o futuro de Curitiba. Enfim. Beleza, galera? Então vamos para o próximo ponto aí. Uma das coisas que move a Apple, em especial o Steve Jobs e os outros, e os designers lá de dentro, é o conceito de simplicidade e a tentativa de chegar a uma essência das coisas. Somente ter o mínimo necessário para aquilo ali ser um mouse. Então vejam que do primeiro mouse até o último, o botão desapareceu, né? Agora o botão ele é uma função, que o mouse inteiro é um botão, né? Se você for pensar bem, na verdade o mouse é o botão, né? E aquela ilustração de cima é a ilustração que os próprios Steve Jobs mostrava para os engenheiros e designers da empresa quando ele queria explicar esse conceito de simplicidade na visão dele, né? Vamos ver uma comunicação oficial da Apple definindo o que significa simplicidade para eles. Esse vídeo aqui é um vídeo que foi exibido no WDDC em 2013. Tá? Se vocês forem escolhidos para apresentar o Scholarship Challenge de vocês lá no WDDC, vocês vão ver o vídeo de 2017 deles. Todo ano tem um desses mostrando a perspectiva de design deles, a visão de design deles. Chique.
Eles conseguem trabalhar bem com o que eles mesmos propuseram ali, né? Com sentimentos, porque você vai tendo umas reações diferentes a cada pedaço do vídeo.
É interessante ver o discurso, né, por trás dos produtos, que a gente vê as interfaces, a gente vê o produto físico, mas tem uma filosofia de design por trás que não está muito bem documentada, para falar bem a verdade. A Apple guarda isso a 7 chaves porque é o segredo, mas nos últimos anos, contrariando uma coisa que eles não fazem, esse tipo de vídeo na era Steve Jobs, isso é novidade, depois que o Steve Jobs passou, que eles começaram a fazer até talvez tentativa de, nós ainda inovamos, ainda temos uma visão de design, não era só do Jobs, né? Era a empresa toda, eu concordo, eu acho que realmente não era só o Jobs que implementava essa visão de design dentro da empresa, é todo mundo. Então eles começaram a fazer esses vídeos, né? Eu vou mostrar mais alguns para frente. Esse em específico, ele é simples, o próprio vídeo, né? O formato dele reflete muito bem a mensagem, o conteúdo, né? E o que me pega muito aqui é o que é simplicidade para eles? É você considerar 300.000 opções e focalizar em uma e fazer ela muito bem, né? Você ir aperfeiçoando. Mil nãos para cada sim. Então quer dizer o quê? Você considerou todo o espaço de possibilidades. É isso que é o ponto dessa principal, né? Simplicidade é você escolher uma coisa bem específica dentre muitas possibilidades. Não confundir abundância com escolha. Lembra? Eu acho também da ideia de que eles escolhem para os consumidores. Né? A Apple é muito assim, né? Eu escolhi esse aqui, é o melhor que tem. O melhor é assim. Enquanto a Apple conseguir convencer a gente disso, os consumidores, beleza. A hora que não convencer mais, ela vai perder mercado.
Até pouco tempo atrás não dava nem para trocar o teclado, né, do iOS.
Pois é.
Porque eles consideravam que aquela era a melhor experiência para o device deles, né?
Isso. Só que essa experiência que eles propõem não é necessariamente uma experiência original. Então, o próprio Jony Ive reconhece que ele se inspirou muito do trabalho de um designer chamado Dieter Rams, que trabalhou na Braun durante muitos anos, entre os anos 60 e 70, fez vários produtos que se parecem muito com os produtos da Apple. No lado esquerdo ali você tem um rádio transistor e o iPod, no lado superior direito você tem uma caixa de som da Braun e um iMac, embaixo você tem um aplicativo de calculadora e a própria calculadora da Braun, e no lado esquerdo você tem o ícone do iSight, e um telescópio da Braun. Muito parecido em termos formais. Por que que é parecido e ainda assim o Jony Ive não sente vergonha de falar isso? Porque... Diga.
Eu acho que é tudo referência, né? Porque,
referência.
Afinal, tipo, ninguém tá inventando a roda, sabe? Tipo, você tá pegando, e querendo ou não, ele pegou uma estética, que nem falei, que é uma caixa de som, e só usou a estética dela, o que ele achava forma, mas deu uma outra função, não necessariamente a mesma.
Com certeza. O que acontece é o seguinte, tanto o Dieter Rams quanto o Jony Ive estão numa linha de design moderna, tá? No estilo design moderno, acredita-se que existe uma essência para tudo e o projeto visa encontrar essa essência. Então, fazer uma referência a um projeto que já existe é uma coisa considerada positiva. E aperfeiçoar em cima dele, né, tornar ele cada vez menos coisas, mais simples, mais focado, isso é design moderno. Tá? Diferente do design pós-moderno, que hoje é talvez predominante na nossa sociedade, né, que valoriza a originalidade, valoriza as combinações, e os embates, a sujeira, né, o trabalho mais... A Apple não, a Apple é moderna, e por isso ela é um pouco, por incrível que pareça, nostálgica em termos de design. Uma das coisas que isso se manifesta é no cuidado com os detalhes, né? Detalhes que realmente fazem a diferença na experiência do usuário, como o MagSafe. Não sei se todos vocês já passaram por isso, né? Mas se você puxar o MagSafe por acaso, tropeçando, passando perto do seu Mac, não vai cair no chão seu Mac junto, porque ele tem essa conexão via ímãs. Tá? Essa MagSafe, na minha opinião, é uma das melhores invenções da Apple e totalmente focada na experiência do usuário. Você não vai perder um computador só porque o cara não pensou na conexão ali, né, do fio. E vocês devem agradecer que vocês têm um Mac que ainda tem MagSafe, porque eu ouvi falar que o próximo que saiu, o último que saiu, não tem MagSafe mais. É uma conexão fixa mesmo. Não, sei lá, perderam esses detalhes.
Nossa, quando a gente falar, tipo, vocês continuam antes, querendo assim, como é que é pra você passar pro Mac, né? Diferente. Todo mundo fala assim, nossa, é muito gostoso, né? Quando você tá com um negócio assim, tipo, ele já gruda, tipo, você não precisa ficar, sabe?
Não, então, eu acho que a Apple realmente está num momento difícil. Tá? Mas a gente conversa sobre isso depois da apresentação. Vamos ouvir o Jonathan Ive, que é o designer, o VP de design da Apple, e é quem hoje representa a liderança de design dentro da empresa. Tá? Vamos ouvir o que ele tem a dizer. E aí, Lucas, você tem isso aí, né? Esse livro. Não tem, não? Ah, você é o Mac Maníaco mais pronunciado aqui. Ele conhece tudo da história da Apple. Ele nasceu basicamente mexendo no computador da Apple. Mandou na aplicação dele aqui uma foto dele bebê mexendo no computador da Apple. Esse livro a gente já encomendou, tá? Vai vir. Vocês vão ter acesso. Hã?
Um pra cada.
Um pra cada, não. Pro Esse estúdio de design da Apple era fechado a 7 chaves, ninguém nunca pôde ver ele. Eles mostraram agora nesse vídeo, né, como é que é onde que eles criam o hardware. Claro, o que vocês estão vendo ali foi feito para não mostrar nada de... Eles estão fazendo provavelmente uma rotina de avaliação de qualidade ali, mas é o mesmo espaço, imagino, que eles usam para criar. E vocês viram que eles falaram várias coisas importantes sobre o processo de design deles, que design não é separado do fazer, né, do making. E é uma das coisas que a gente tenta desenvolver aqui no EPID, obviamente. Tá? É, a gente tenta seguir essa filosofia de design da Apple de uma certa maneira, claro, com as devidas adaptações para a nossa realidade, mas achei legal mostrar isso. Outra coisa que ele fala, né, de você estar buscando as possibilidades dentro que as pessoas estão ali tentando encontrar. Às vezes uma pessoa, você não sabe quando que as ideias vão surgir, nem quando, como que elas vão surgir, para onde que elas vão, são frágeis, né, ela diz. A gente tenta criar um ambiente que essas ideias possam surgir a qualquer momento e possam dar vazão. Então isso é uma coisa que a gente tenta fazer aqui também. Esse espaço, o BPID, parece que o espaço que vocês viram ali não é por acaso, porque ele também foi projetado pela Apple. Não foi os professores que projetaram esse espaço. Tá? E a ideia de estúdio, né? Você está num estúdio. Também o BPID é um estúdio de software.
Rola uma ironia ali no final, né? Porque eles dedicam ao Jobs, mas...
Mais?
Mas ele era justamente fechado, né, em relação a mostrar a...
Não, mas eu acho que... Talvez era um momento também, né? Eu acho que isso não entra em contradição, né? O ponto que eles estão querendo fazer é que essa liderança do Jobs é o que permitiu que essa cultura de design aflorasse dentro da Apple. Outra coisa que é... Desculpa.
Você fala às vezes que nem essa coisa do magnético e tal, tipo, coisas positivas. Por que não manter algumas, né? Tipo, tem coisas positivas de todos os devices, assim, parece que vão se perdendo.
Porque não são a essência. A ideia da Apple é o seguinte, vamos tirar o que não foi essencial. Se as pessoas não estão usando, não está tendo valor, tira. Simplifica.
Mas o MagSafe...
enfim... Sei lá, acharam que não era essencial o MagSafe, né?
Tiraram a entrada do fone de ouvido. Mas é ouvido ou não, daí depende da pessoa.
Eu achei bem... Eu gosto de não ter a entrada de fone de ouvido, tipo...
Vocês não têm entrada de fone de ouvido?
Não, não tem, mas o 7 não.
Ah, o 7 não. Bom, uma coisa que a Apple é famosa, né? Por fazer produtos que têm menos funcionalidades do que os seus concorrentes e ainda assim conseguir vender por um preço maior. E o que compensa? É uma coisa intangível, difícil de mensurar, que é a qualidade da experiência do usuário. Teoricamente, o marketing deles é muito bom, suficiente para uma pessoa tomar uma decisão racional de não comprar um produto que tem mais funcionalidades para um preço metade do preço, e ainda assim comprar o da Apple. Tá? Então, é muito louco. Se você coloca side by side, você vê que é inferior em termos de tecnologia por algumas características, mas a integração de hardware e software gera um resultado final de experiência que muita gente classifica como melhor. Eu acho melhor e eu continuo comprando produtos da Apple. Mas pode ser que eu mude de ideia um dia. Daí vamos ver como é que o nosso VP de design, o Ive, ele fala sobre isso. É que ele não coloca a simplicidade como oposto da complexidade. Ele fala que simplicidade é dar ordem ao caos, né? Se organizar a complexidade. E daí ele vai mostrando como eles foram fazendo isso no iOS 7, né? Que foi, acho que, o último major redesign que eles tiveram aí na plataforma. E preste atenção nos detalhes, né? Que coisas assim que às vezes você não está usando, vocês já estão usando aí algum mês e meio e tal, não tinham percebido. Por exemplo, por que ele tem esse blur e mostra as coisas por trás? Né? Ele falou, para você ter uma sensação de contexto, onde você está. Você está escrevendo um texto, mas você sabe que você está dentro do aplicativo de e-mail e que você está comentando tal coisa. Você está escrevendo um e-mail para mandar uma foto. E aí você tem uma sensação leve do que tem ali por trás. Mas é uma informação secundária e por isso ela aparece borrada. Tá? São pequenos detalhes que fazem e constroem essa experiência geral de usar o iOS, né?
Esse cara aí já tem uns 60 anos, né?
Eu não sei quantos anos ele tem. Por que você acha tão importante isso?
Eu li o livro lá e, tipo, ele parece mais novo, né? Tipo, lá em 86, assim, ele devia ter já uns quase 30 anos. Né?
Não. O Johnny Ive, quando ele entrou na Apple, ele entrou em 93, eu acho, 94, ele era, tinha acabado de sair da faculdade, tinha uns 20 e pouco. Yeah. Ele teve muita sorte que o projeto dele. É, então deve ter uns 50 e pouco. É.
Não, agora.
Ah, ele fez 50 anos. Ah, ótimo. Dados. E ele deu sorte de estar com as pessoas certas, nas horas certas. Não foi o Jobs que contratou ele entrou na Apple antes. O Jobs está lá. Mas quando o Jobs descobriu o trabalho dele, ele jogou para cima. Né? Ele deu um super. Na verdade, foi uma grande parceria. O primeiro projeto que eles fizeram juntos foi o IMAX, os IMAX coloridos. Foi, né? IMAX Color, né? Que foi, tipo, o ressurgimento da Apple, né? Que foi, é bem incrível esse projeto. Eu acho bem legal o projeto de produto, né? Integrado.
Ele quer uma TV colorida, né?
TV? Não fala assim. Ó, tem Mac maníaco nessa sala, cara. Toma cuidado.
Parecia.
Ó, eu vou mostrar. Não, nem não parecia não, cara. É uma coisa especial. Pera aí, iMac Color. Esse negócio aqui, ó.
É que você podia carregar, ele era
portátil, né?
Ele era tudo em um.
Agora, o que eu acho que é mais remarkable, mais incrível que a Apple conseguiu fazer é manter uma consistência, uma experiência consistente em tudo que eles fazem: hardware, software, retail e services. É tudo mesmo os princípios de design se aplicam e traduzem muito bem para diferentes mídias. Tá? Isso é incrível. Claro que eu acho que o segredo só realmente disso ter podido acontecer é o Steve Jobs, com a sensibilidade dele, né? E a liderança de ter guiado essa equipe, trazer as pessoas certas e fazer elas conversarem para que isso acontecesse de fato. É, então, se for numa Apple Store, eu tive a oportunidade de ir no Apple Store em Haia, na Holanda, você não está numa loja. Você entra, você está se sentindo que está no Bepid aqui. É a mesma sensação. Você sente à vontade, as pessoas não vão chegar e tentar vender para você, os vendedores eles vão querer te ajudar com o teu projeto. Tem um computador ali, ó, use, está escrito assim, ó, use, é tipo uma, como se fosse uma lan house de graça, que você entra lá, usa os computadores da Apple, e se você estiver abrindo um arquivo, está mexendo lá, fazendo o seu trabalho da faculdade, você pode chamar o vendedor para te ajudar a fazer o trabalho da faculdade. É nesse nível, galera. Isso é a experiência da loja da Apple, tá? Então é realmente diferente. Então você vê, não tem marketing assim, daquele opressivo, né? São as mesas de trabalho, que parece se assemelham até uma escola, né? Um estúdio, de um projeto de onde você faz projetos de design. Então o que a Apple quer com essas guidelines? Quer que vocês que sejam mantidas essa mesma experiência integrada em todos os aplicativos da Apple Store, da App Store. Tá? Por isso existem essas guidelines. Mas, lendo nas entrelinhas, não sei se vocês perceberam, né, o estilo do Johnny Ive, né, o estilo meio controlador, crafting, the user experience, né, ele fala assim com as mãos, né, um negócio meio psicopata, né, o jeito como eles querem controlar o que é uma boa experiência. Nós sabemos, vamos falar para vocês o que é uma boa experiência. Então, dá para se ler nas entrelinhas que o que ele quer é que você não estrague a experiência que eles criaram então, com tanto carinho para os seus usuários, né, com a sua interface tosca, mal projetada. Tá? Então não façam isso. O Johnny Ive vai ficar com vontade de esganar vocês.
Tá?
É isso aí. Então eu vou mostrar alguns pontos principais, tá, para vocês lembrarem, mas depois, como eu falei, vocês vão ter que ler. Lembra que ele mostrou no vídeo ali da diferentes camadas para você ter uma hierarquia das informações. Quais são essas camadas? Então você tem no primeiro plano a camada das views customizadas que você vai colocar ali. No caso aqui é uma custom view, a hierarquia da custom view, né, que tem ali os reloginhos e tal em diferentes áreas. Você vai ter a camada da navigation bar, que está no topo, que é dar uma sensação geral de navegação. Você deve manter o máximo possível essa navigation bar, a não ser que você tenha mostrando um conteúdo full screen, mas mantenha. Que mantenha o botão, né, de voltar do lado esquerdo, né, não bote do lado direito, senão você vai quebrar uma guideline foda e provavelmente não vai ser aceito o seu aplicativo. Próximo camada é a da Tab Bar ou da Toolbar, não usa as duas coisas. São as ferramentas que ficam embaixo que dão uma noção de opções de navegação ou então de ferramentas para modificar um conteúdo. Vejam que a Window é onde mostra o conteúdo. Assembled Views é basicamente o que o usuário vê, né? Tudo junto. Um detalhe importante sobre Tab Bar e Toolbar. A Tab Bar, você vai mostrar quando tiver um conteúdo lá dentro. A Tab Bar você vai mostrar na navegação geral. Não os dois ao mesmo tempo. Já vou falar mais sobre isso. Aqui em cima você tem Navigation Bars, exemplos de Navigation Bar. Cada linha é uma nav bar de um aplicativo. Aí tem alguns elementos aí que vocês podem aproveitar da própria sistema do iOS. São esses ícones. Então, o primeiro designer que me desenhar um íconezinho de lupa, eu vou dar um tapão na orelha, porque não precisa. Tá? Você tem já embutido no próprio iOS ícone de lupa e mais uns 40 ícones padrões do sistema operacional que você não vai precisar desenhar, você vai simplesmente chamar eles a partir do Xcode. Tá? Então não fiquem desenhando ícones desnecessariamente. Primeiro olha lá na guideline os ícones que tem disponíveis e vê se encaixa. Agora, só não usa com a função diferenciada. Se você usar um ícone com significado diferente, por exemplo, usar uma lupa para deletar arquivos, já vai ser bloqueada a sua submissão para a Apple Store. Então não
Sério?
Vai passar. Você está quebrando o padrão, pô.
Não, mas aí foi tipo um objetivo, tipo uma brincadeira. Assim,
confusão.
Sabe?
Confusão, né? Vai confundir lá na Play Store do Google, não da App Store. Outro componente que está aparecendo aí, galera, que vocês talvez não conheçam com esse nome, é o Segmented Controls, que é nas interfaces web se chama ABA, tá? Aquilo está ali embaixo, ali do... Você alternar diferentes views numa mesma interface, no mesmo componente. Tab Bar. O que é Tab Bar? Embaixo, na parte de baixo do aplicativo, nas primeiras telas, você vai mostrar os principais pontos de navegação. Preste atenção na diferença entre o padrão iOS 6 e o padrão iOS 7. No 6 tinha um botão no meio que era maior, não tem mais. Acabou essa história de botão grandão no meio. Não façam isso. Tá? Os mesmos botões, mesmo tamanho. Agora, esse exemplo aqui tem um problema sério de interface. Os ícones não tem labels, não tem rótulos. Então, você não sabe o que significa aquele fiozinho dentro de uma lupa. Você não sabe o que é dentro de uma bola. Você não sabe aquilo ali. É um cabelo do vovô que caiu, sei lá o que é. Eu sei, parece um negócio de estatística, mas o que significa isso?
Tá.
Batimento cardíaco. Mas o que tem a ver com o urso? Hein? Não sei, né? O iglu também. Tá, a guideline diz o seguinte: coloque.
Mas por isso que não está muito perfeito.
Você pode conversar com um cara de coração frio.
Ó, a guideline diz o seguinte: descrevam seus ícones, tá? Coloquem um rótulo embaixo na tab bar. Tá? É recomendável. Mas não coloque rótulo embaixo na toolbar. A toolbar é aqueles íconezinhos que aparecem embaixo para você fazer ações de modificação do conteúdo. Por que que não precisa ter ícone na toolbar e precisa ter na tab bar? Vamos ver se vocês sabem me dizer.
Porque a toolbar vai abrir um action sheet e a tab bar vai mudar de janela.
Mas isso não justifica. Não justifica por que que não tem o rótulo.
Não, porque é pequeno.
Porque é pequeno.
A toolbar não é mais.
A padrão. Outra pode ficar pequena. É isso mesmo. Não, a toolbar você pode mudar, você pode montar a sua própria toolbar, mas a toolbar, a característica, ela é a mesma para todos os aplicativos. Já a tab bar pode ser customizada. Cada aplicativo tem a sua com seus ícones. Tá? Então, se você usa os ícones da tab bar são padronizados, teoricamente o usuário vai aprender e não vai precisar mais ter um rótulo. Mas na tab bar, ele vai precisar ter o rótulo. Tá? Pelo menos no começo do uso do aplicativo. Imagine se você estivesse ali no Dropbox, que é aquele de baixo. Dropbox? Não. Não sei qual aplicativo é aquele de baixo. Acho que é da própria...
Fotos,
né?
Fotos.
Se você tivesse uma nuvem, tipo, você queria pensar uma nuvem em relação a fotos, só com shared que faz sentido, né?
Se não escrever nada...
Quando você clica no elemento da toolbar, aqueles que estão ali no topo, você pode ou não abrir uma Action Sheet, que é um submenu daquelas tools. A guideline diz não faça isso, mas eles dizem é possível fazer. Tá? O ideal é não ter action sheet. A Apple não gosta, mas ela coloca nos aplicativos. Está aqui o exemplo do Mail, né? Que tem, quando você quer dizer que alguma mensagem ela é spam, você abre uma flag, né? Tem uma bandeirinha, ícone de bandeira, e você abre e você vai escolher junk, né? Move to junk. É uma action sheet. Não faça, não coloque muitas opções na action sheet, é outra coisa que eles falam. Outro componente,
mas
diga.
Tudo isso analisado, de verdade, tipo assim, para ser aprovado no aplicativo?
Sim. Eles olham assim, rigorosamente. Se você quebrar um pouquinho a regra, tudo bem. Mas se você quebrar muito grave, fizer uma coisa tipo muito obscena, eles não deixam, eles bloqueiam a publicação do aplicativo ou às vezes dizem por quê, às vezes não dizem por quê. Não sei, Aline, se você tem alguma experiência para compartilhar sobre o processo de análise dos aplicativos da App Store.
Eles têm vários detalhes assim, que eles olham. Por exemplo, você não pode submeter um aplicativo que tem algum tipo de teste, tanto conteúdo, se tem um feed de notícias, se tem a primeira notícia, teste, Discord na hora. É, aquela história do login que eu falei para vocês, login só com rede social. Assim, entra no aplicativo e abre, não, login de rede social, Discord. Tem vários detalhezinhos, assim. Às vezes eles te reprovam se não sabe por quê. Aí você muda, submete de novo e você. Depende muito do negócio. Mas é principalmente isso, tipo, se o botão de search deletar, corta na hora. Se tiver um crash, também na hora. É, eles são bem cuidadosos, assim. Eles não vão testar fortemente o aplicativo, mas se eles seguirem o caminho básico e acontecer alguma coisa de errado, daí
se
ele já volta.
Então, você viu, é o Johnny Ive ali com as mãozinhas dele ali, ó, né, querendo manter o controle sobre essa experiência. Diga.
Tem um caso engraçado, o blog da iPhone tinha uma revista dele, que era eu esqueci o nome da revista. É, e daí no aplicativo que eles submeteram para a App Store, a imagem de divulgação era uma das capas da revista, e uma das capas da revista tinha um iPhone. E a Apple barrou o aplicativo e falou para eles refazerem, porque o design do iPhone é propriedade intelectual da Apple, eles não podiam usar no aplicativo.
Tem uma guideline, está escrito exatamente, se o cara tivesse lido em uma interface guideline, está escrito isso, não pode usar nada da Apple dentro do seu aplicativo.
É, então, só que era uma... Tipo, eles falaram, assim, é uma revista, né? Assim, a capa da revista, não tem muito o que fazer. Eles tiveram que tirar essa revista da disposição inicial do nosso só para poder ser aprovado. Né?
Caraca. É engraçado isso aí. Collections. É uma outra opção que vocês têm para mostrar conteúdo, vários conteúdos, né? Ao invés de se mostrar uma lista de arquivos ou a pasta, né? Você tem o Collections dentro dos aplicativos iOS. É basicamente uma view que mostra várias opções em miniatura, né? E você clica na miniatura e você vê o conteúdo dela. Tá? Vocês vão ter uma aula sobre Collections ainda essa semana, se não me engano. Como implementar isso no Xcode. Popovers é uma coisa que só funciona no iPad. Você clica em algum botão, um ícone, alguma coisa, assim você tem várias opções relacionadas a ele, ocupa bastante espaço na tela, por isso no iPhone não tem essa opção do popover, tá? É realmente para opções mais avançadas. Split View, outra coisa só para iPad, que é um menu do lado direito, na verdade um table do lado direito, e conteúdos do lado direito, table do lado esquerdo, conteúdos do lado direito, tá? Tables é tudo aquilo que a gente conhece como menu ou listas em outros sistemas de interface. Tá? Tables é customizável, você pode ser clicável, pode não ser, pode ter rótulo, pode não, rótulo lado direito, pode ter rótulo lado esquerdo, pode ter as duas coisas, pode ter no meio, pode ter drop-down, pode ter várias coisas dentro de uma table. Tá? Então, presta atenção, porque esse é um dos componentes que vocês mais vão utilizar aí. Aqui tem vários controles de interface agrupados em uma única tela. Não reproduzam isso manualmente, tá? Não façam, usem os padrões de preferência. Por exemplo, você vai fazer um date picker para selecionar data. Não vai programar isso, não vai criar o seu padrão. Vai, usa o do iPhone mesmo, está lá disponível, por que não pegar e usar? Né? O segmented control, que eu já mostrei para vocês, o stepper, que é para aumentar números numa caixa de texto, por exemplo, ou para aumentar a quantidade de fotos, ou sei lá, alguma opção de progressiva, né, que você tem ali no teu aplicativo. O switch, que é o equivalente ao checkbox dos formulários web. A slider, que é a barra de volume, é o padrão, mas não cria uma barra de volume. Tem um controle de barra de volume, né, já existente, você pode invocar no próprio iOS. É, o íconezinho do detalhes, né, é uma coisa que às vezes as pessoas programam, não precisa programar, já vem pronto. O botãozinho de adicionar contatos. É, o carregando, quando está carregando alguma informação, já tem aquele negócio girando com a estrelinha. Diga.
Só um comentário que esses itens eles são bem customizáveis, assim, ao ponto de não quebrar a estética Apple deles. Assim, tipo, é, eu fui utilizar ele lá para fazer o protótipo do nosso aplicativo, tinha um sliderzinho, e deu para manter o visual padrão do meu aplicativo misturando com o componente padrão da Apple. Assim,
excelente, boa dica.
Bem tranquilo.
Muito
dá
bem.
Dá para dar uma customizada, só olhar lá naquele iconezinho de configuração que o Binder mostrou pra gente.
E agora tem um recurso chamado Modality, ou Modal, né? Que nos outros padrões de interface chamados de diálogo, caixa de diálogo, né? É, ou janela modal. É, ela basicamente serve para interromper o usuário, para ele focar em uma única coisa. O que é um modal? O usuário está no modo de interação com o aplicativo, de repente ele é interrompido, ele entra em outro modo. É um modo completamente diferente de interação. Então ele está vendo o mapa e de repente ele vê o modo que ele tem que escolher entre dois botões. Ou ele está lendo uma lista de e-mails, de repente entra no modo que ele tem que digitar um e-mail. Tá? A própria guideline da Apple é: não use modal se possível. Evite. Tá? O mínimo possível de modais. Ah, por quê? Porque interrompe o fluxo do usuário. O usuário pode ficar confuso, pode sentir que está perdendo o controle. Tá? Então evite usar modal, mas se precisar usar, saiba que existem essas opções aí. A janela de alerta, né? E as modal views. No home screen você tem a opção de colocar um widget, mas só coloque se realmente o seu aplicativo tiver algum tipo de atualização frequente de informações sejam muito relevantes para os seus usuários, senão não coloca o widget. E vejam que esse widget ele pode ser interativo também, ele pode ter algum tipo de interação. Ele pode aumentar também, expandir dados conforme a interação do usuário. Notificações também dá para interagir com elas, tá? É uma coisa nova que tem no iOS, que é você recebe uma mensagem, você pode puxar para baixo uma abinha de resposta e você pode ou digitar um texto para responder a pessoa, ou você pode clicar em alguns botões pré-determinados que vocês vão colocar, né? De respondendo, assim, eu posso ou não posso participar da reunião, coisas do gênero. E também, automaticamente, se você receber uma notificação, o seu ícone lá no home screen vai ter a bolinha vermelha ali, os badges de 99 e tal, de acordo com a quantidade de notificações. Não precisa você ficar desenhando isso, customizando, se batendo a cabeça para fazer isso manualmente. Já tem isso tudo embutido dentro do SDK. Beleza?
Uma coisa que eu tenho dúvida é esses ícones mais interativos ou animados, tipo o clock, ele mostra realmente o horário atual.
Certo.
O calendário ele mostra a data atual. Esse tipo de coisa.
Como faz?
A gente tem abertura para fazer isso ou eles fecham para só os aplicativos padrões?
Não, pelo que eu vi tem sim.
Animado
não sei, mas eu já vi que você pode modificar o ícone do seu aplicativo de acordo com a customização do usuário. Se eu li lá nas guidelines.
Porque até pouco tempo atrás eu conseguia pôr badge, mas fazer o reloginho andar, isso era só porque era da Apple.
Quer ver um exemplo que eles dão na guideline? Se por acaso você tem um aplicativo de time e você quer que o seu ícone do aplicativo mude para o brasão do time, a Apple deixa fazer isso.
Ah, mas você só consegue atualizar, mas o ícone ele continua estático.
Eu acho que sim.
É que atualizar é aquelas coisas que existem já, né? Que você cria um novo ícone pro teu ícone. Sabe? Quem você falou que o teu filho tem igual o Natal?
É, ia virar uma penteadeira de puta, né? Se todo mundo pudesse botar um ícone animado no iPhone, ia ser o fim da picada.
Tem algumas coisas que até é o conceito desses ícones interativos ou animados. Assim. Por exemplo, tem algumas informações que são muito básicas do meu aplicativo, eu poderia simplificar a ponto da pessoa nem precisar abrir. Por exemplo, no nosso...
É, usa o widget. Por enquanto, o que você tem disponível é o widget para isso.
Ah, e tem uma coisa que eu achei muito legal. Ah, tô sem bateria. Mas quando você clica em cima por um pouco de tempo, já tem tipo as opçõezinhas.
3D Touch, isso significa. Isso se chama. Vai olhando, olha nas guidelines lá.
Nossa,
tem
muito,
tem muito mais coisa que você não sabe ainda que dá para fazer com isso.
Nossa, é muito bom. Por exemplo, que nem uma coisa que eu acho muito ruim da Apple, por exemplo, no Samsung, no Android tem... É aquela barra ali de cima e você pode tipo, desativar os dados móveis rapidamente.
Isso,
já na Apple você tem que, tipo, ah, blá blá blá, entrar. E daí agora você tipo, clica um pouco mais, tipo, mais forte nos settings e daí já tem uma das opções que vai direto para dados móveis, sabe?
Que?
Muito bom.
Ó, já vai todo mundo lá. Mas assim, galera, vocês têm que ser heavy users dessa parada. Vocês têm que saber todos esses recursos para poder utilizar nos seus aplicativos, se for relevante, óbvio.
É que a gente fica pensando, tipo, a gente não para pra olhar, né, às vezes uma coisa.
É, vocês têm que ser mais inquisitivos em relação a isso. É por isso que a Apple tá emprestando para vocês esses iPhones, tá?
E uma coisa que eu acho engraçada, que eu gosto muito de ver das pessoas, é a maneira que elas organizam os aplicativos. Por exemplo, tem pessoas que mudam a organização e pessoas que não mudam. Por exemplo, eu organizo todos os meus aplicativos por cores. Tipo, os verdes junto com os verdes, e os amarelos, os amarelos, os verdes, os verdes. Eu faço isso, entendeu? E assim, faz tanto sentido, fica bonito.
Bom, galera, uma sugestão para vocês é um dia mais descontraído a gente fazer uma rodada de troca de experiências com o iOS, né? E especialmente aplicativos, quem está usando qual e dar dica, né? Mas isso aí para outra aula.
Posso dar uma super dica, para duas super dicas, então, já de cada para as pessoas? A primeira, você pode mexer na lanterna, não sei quem usa muito lanterna, tipo, se você aperta, você pode deixar a gente dar a intensidade dela. E a segunda, você consegue burlar o tique azul do WhatsApp com o tique de touch.
Quê?
Se você, se segura numa conversa e tipo, ele vai fazer um pick and pop da conversa, só que ele não vai mostrar o contato que tá lido, então você pode ler a conversa sem ler ela de verdade.
Ah,
você não consegue segurar, mas pelo menos você consegue ver o que.
Entendi. Tá, pessoal, volta. Ó, fontes, tipografia, tá? Designers gráficos, designers digitais, designers por formação ou por amor, vocês não vão gostar disso, mas a Apple quer que você use apenas uma única fonte. Chama San Francisco, e a Apple produziu com muito carinho, com muitos anos de projeto, a melhor fonte para ser exibida em dispositivos Apple. Tá? E eles têm duas fontes diferentes, dois arquivos, um para tamanhos grandes e outros para tamanhos pequenos, que é a Display e a Text. Então tem São Francisco Text e São Francisco Display. Acima de 20 PT é a Display, tá? Eles testaram em tamanhos diminutos e realmente a legibilidade dessa fonte é superior às fontes que são mais conhecidas, Helvética, a Tahoma, Times New Roman. Realmente essa fonte tem uma... Ela é excelente em termos de legibilidade, mas talvez não seja a fonte mais bonita para o tipo de aplicativo que você vai estar trabalhando. Então, você pode ter fontes customizadas, mas há uma recomendação para que use a San Francisco. Outro ponto importante é que as imagens que vocês forem preparar para iPhone Plus e iPad, elas têm que estar 3 vezes maiores do que uma imagem que você prepararia para um monitor de computador normal. O meu não é Retina Display, eu acho que o de vocês é. Mas eu acho que o Retina Display do Mac é 2 vezes, não é o 3 vezes do iPhone Plus. Tá? Isso quer dizer o quê? Você vai ter que fazer uma imagem com muita resolução para não pixelizar. Tá? Para você não ficar visível os pixels. Pixels.
A gente clica e o scanner já exporta @2x e @3x.
Já automaticamente, né? Quando você prepara o teu aplicativo, você tem que produzir os gráficos nas 3 resoluções, não é isso?
Daí o sketch, na hora que você pega uma parte lá para exportar, ele já exporta a roupa da XZ.
É que o Sketch trabalha com ilustração vetorial. Isso quer dizer que ele pode exportar no tamanho que você quiser. Se você trabalhar com Photoshop, já não vai ser tão fácil isso. Tá? Tomem cuidado e planejem essa questão. Tem muito mais sobre esse assunto, tá? Sobre as guidelines. Não vou falar tudo para não cansar vocês. Entre lá na guideline, verifique, vocês vão ter tempo durante o projeto do BPID inteiro para estarem se familiarizando. O que é importante mencionar, por último, é quando quebrar as regras, quando que vale a pena. A própria guideline da Apple fala que pode se quebrar regras, sim. Nesses casos, que você criar uma experiência imersiva, única, né, alguma coisa nova, interativa, como vocês fizeram para o Scholarship Challenge. Se você criar um game, um jogo, se você quiser fazer o branding da sua marca, e aí tem um limite, tem uma discussão sobre o quanto você pode fazer de branding para modificar os controles do iOS, e se você tiver novos devices, novos dispositivos que se conectam com o padrão do iPhone. Beleza? O próprio Jobs ficou famoso por ser uma pessoa que pensa fora da caixa, né, por estimular isso, né, pensar fora da caixa, só que ele não desenvolvia qualquer ideia, não era qualquer ideia que estava fora da caixa que servia. Tá? Então, pense diferente, mas pense em coisas que sejam valiosas para as pessoas. Tá? E aí, por último, eu vou deixar vocês com mais um vídeo de filosofia do design da Apple, da WWDC 2016, se não me engano, e que realmente explica como é que eles aplicam esse princípio do pense diferente dentro da própria Apple.
Um projeto de aplicativo que precise de alguma base de dados já feita, por exemplo, algo que ofereça algum serviço ou um usuário que tem contato com outro usuário, por exemplo, o seu aplicativo. Quando você submete esse teste para eles, que você não tem base ainda, como é que eles testariam isso?
Pode.
Geralmente, você cria alguma base, nem que seja você e seus amigos, e quando você passa o update para Apple, você passa um login teu. E daí eles entram no login teu e testam a partir daquilo. Tipo, nem que seja uma pessoa só que apareça numa lista lá, já é o suficiente para eles. Assim.
Não entendi.
Você desenvolveu um novo Facebook, assim, como é que você vai entregar para eles? Ó, aqui você vê teus amigos, mas não existem pessoas ainda que estão usando.
Ah, tá, entendi.
Você criou uma base, nem seja mínima, só para teste, mas que não pareça de teste, porque daí eles já conseguem testar.
Sobre a filosofia de design deles, o ponto é, eles querem que você siga as regras, para que a experiência seja bacana, mas eles também querem que você inove e faça coisas diferentes. Esses vídeos foram, afinal de contas, divulgados em WWDC, que é um evento para vocês, né? Vocês desenvolvedores iOS. Então, eles querem que vocês pensem fora da caixinha também, mas como eu disse, no ordinary ideas. 1,000 no's for each yes, tá? É nessa linha.
Ter limites também, assim, né? Que a gente está dentro de certos limites, assim. Estímulo que a gente viu isso até na própria Hackathon, né? Estimula você, tipo, a ter criatividade para pensar aqui dentro. Tipo, você tem que pensar fora da caixa, mas, tipo, ao mesmo tempo dentro desses certos limites, né? Dentro da caixa, né?
Semana que vem a gente vai ter uma aula sobre especificamente sobre o processo criativo, daí a gente vai discutir isso em detalhes.
Mas eu acho que o mais louco é você conseguir fazer algo diferente, sabe? Que nem a gente tá falando, por exemplo, assim. Tá, eu sei que meu aplicativo provavelmente vai ser testado até aqui. Então vamos fazer direitinho até aqui e daí depois... Eu sou muito assim, sabe? Tipo...
Depois muda tudo.
Depois vamos ver o que acontece, sabe? Tipo, se passar, tipo, se for uma coisa... Tipo, vamos ver o feedback que acontece, sabe? Tipo, tem... Tipo, que nem você falou, tipo, o máximo que vai fazer é, tipo, um não, ou o máximo que vai acontecer é você ser tirado da Apple Store. Tipo, mas você tentou e teve um monte de feedback, entendeu? Tipo, sobre o que estava certo, sobre o que estava errado, sobre se aquilo foi bom, se aquilo foi ruim.
Não, eles não necessariamente dão tanto feedback assim. Eles podem simplesmente...
Não, mas de um feedback das pessoas que acessaram aquilo. Tipo, ai, que aplicativo lixo, sabe? Tipo, ai, que legal isso ser diferente ou não.
Não, mas eu acho que essa revisão da Apple, você está misturando coisas. Uma coisa é o feedback que o usuário vai te dar, pelo valor que ele vai estar oferecendo para o usuário. E outra coisa é o feedback da Apple em relação aos critérios mínimos de publicação. Se você fizer apologia ao crime, alguma coisa assim que vai sujar o nome da Apple, eles não vão deixar entrar. Se você fizer uma interface que seja muito tosca e quebre os padrões, eles não vão deixar entrar. Se você usar uma marca da Apple dentro do seu aplicativo, eles não vão deixar entrar para associar, não parecer que aquele aplicativo foi feito pela Apple. Tá? Então esse é o ponto. Eles não estão julgando a qualidade do teu aplicativo. Inclusive, se o aplicativo for uma bosta, mas ele atender esses critérios mínimos, eles vão deixar entrar. Tá? Então não são de coisas diferentes, eu acho.
Tá. Mas, por exemplo, eu criar um aplicativo que a ideia seja ser tosca. Por exemplo, que metesse, sei lá, coisas que todo mundo odeia. A gente tava falando aquele negocinho do Windows, aquele clipezinho que, por exemplo, eu odeio. Tipo, Comic Sans, usados em documentos. Sabe? Tipo, uma coisa bem tosca.
Trademark. Você vai entrar em problemas de trademark. Eu não sei se eles vão verificar isso. Eu não sei até que ponto eles entram nesse mérito. Trademark de outras empresas, né? Por exemplo, se eu usar o ícone do Clips. Mas, a princípio, não sei se
eles vão. Eu acho que, por exemplo, todas as coisas que têm referências, comunicam, tipo, com referências ou fazem alusão a alguma coisa, parece que são muito mais legais quando você entende, tipo, essa sacada, sabe? Tipo, ele usou essa referência, uma piada, sempre tem alguma coisa assim.
Entendi.
Eu acho que contribui pra experiência, tipo, do usuário, do, tipo, comentar com outra pessoa, você lembra? Isso aqui não é muito parecido com isso, sabe?
Mas eu acho que justamente, tipo, deixar subentendido, assim, não fazer referência direta é o que é mais legal.
Né? É o que é o mais legal, sim, acho.
Enfim. Mais algum comentário, galera? Então, beleza. Vocês têm o resto da aula aí para terminar o protótipo de vocês em storyboard. E decidir também já o que vocês vão fazer a partir de amanhã, que é trabalhar no novo aplicativo ou continuar no mesmo aplicativo com a questão do negócio. Essa vai ser a aula de amanhã. Beleza?
Então, para hoje não tem nenhuma entrega, só
se... Tem entrega do protótipo funcional usando storyboard no Xcode.
Mas você falou que para amanhã, se a gente quiser mudar... Então
você pode mudar, pode começar um outro projeto diferente, caso você se fale, putz, esse aplicativo ficou muito ruim, queremos desistir, queremos começar outro. É só exercício, entendeu?
Ah, tá, então nesse...
Só se quiser, não recomendo. Melhor mesmo é você aprofundar, mas se você viu com os testes que você andou fazendo que esse aplicativo não tem futuro,
sim,
nem perca tempo mais com ele.
Mas é... Só hoje, no caso.
É, só hoje.
Mas é parcial, por exemplo, a gente queria provavelmente vai precisar de collections. Então,
claro, daí já faz sem collections. Bota uma imagem ali que represente o collection, tá? Beleza? Vocês vão aprender a fazer collection durante a semana e daí vão, semana que vem, entregar outro protótipo mais detalhado com collection implementado. Beleza, galera?